Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Jim, Pastor Ellen, pela oportunidade e pela amizade que nós temos também durante muitos anos. Ele é o meu melhor amigo. Tenho amigos, mas ele é o melhor deles todos. Porque ele me ensina muitas coisas, não é? Ele está-me a ensinar sempre muitas coisas. Eu vou aprendendo. Porque eu costumo dizer que quando nós temos alguém como exemplo na nossa vida, não temos que inventar nada. Só temos que seguir os passos dessa pessoa. Porque o mais difícil já eles fizeram. Então só temos que seguir. Não temos que andar a inventar coisas que depois só trazem dificuldades, dor de cabeça. E isso vai trazer muitos traumas ao nosso coração. Mas nesta tarde, eu não sei quanto tempo tenho. Não, quer dizer, eu sei quanto tempo tenho. Não sei a quantos os irmãos quanto tempo é que têm. Hã? Alexandre, quanto tempo tens? Até o que o Senhor diga, não é? E nesta tarde, eu queria perguntar a cada um de vocês. Quantos de vocês têm sonhos? Amém. Então, vocês têm aí, não sei, esse folheto. Você vai escrever. Não me escreva uma folha. Não é? Não me encha a folha de sonhos. Escreva-me simplesmente três sonhos. E você, durante a mensagem, você vai segurar essa folha na sua mão. E não vá embora, porque depois vamos orar. E vamos colocar esses sonhos diante de Deus. Ok? Então escreva aí três sonhos. Qual é o seu maior sonho? Alguém disse que os sonhos e as visões é a linguagem da fé. Deus se move através de sonhos e de visões. Uma pessoa que não tem sonhos é uma pessoa que não tem rumo, não tem direção. Está na vida por estar na vida. É por isso que é muito importante que você entenda que Deus se move através dos nossos sonhos e da nossa visão. Visão significa ou representa aquilo que nós vemos. Significa enxergar. E uma pessoa sem visão não tem direção na vida. Ela precisa ter sonhos, precisa ter visões, precisa ter objetivos e metas para que assim ela receba a coragem, a ousadia, a motivação, a força para lutar por aquilo que ela tanto deseja. Antes de falar de sonhos, eu gostaria de perguntar a você. Você sabe qual é a diferença de um desejo e de uma intenção? Eu descobri ao longo de todos estes anos que as pessoas estão cheias de intenções, mas têm poucos desejos. Lá na Madeira eles dizem que de boas intenções está o inferno cheio. E sabe, eu acredito plenamente que seja assim mesmo. Agora eu duvido que quando você tem um desejo, a Bíblia diz que Deus concede-nos o quê? O desejo do nosso coração. Ele não nos concede intenções. E aquilo que muitas vezes vemos nas igrejas não são desejos, são intenções. Irmão, você quer a bênção? Sim, mas não é um desejo, simplesmente uma intenção. Irmão, você quer libertar-se dessa área que está amarrando a sua vida? Sim, pastor, mas apenas é uma intenção. E por isso é que essas pessoas nunca são libertas. Agora, quando é um desejo é uma força interior. É algo que você luta para alcançar. Intenção. Pergunta a uma pessoa que está presa à droga. Você quer deixar a droga? Ele responde, sim, mas apenas uma intenção. A intenção é boa, mas precisamos ter mais do que isso. Precisamos de um desejo muito forte no nosso coração. Talvez você seja daquelas pessoas que já passaram por esta experiência. Talvez você até fumava e um dia decidiu deixar de fumar, sim ou não? E sabe porque é que você conseguiu? Porque era o desejo do seu coração. Isto é apenas um exemplo. E quantas pessoas você encontra dizendo, eu não consigo, eu não posso, Então, por que é que uns conseguem e outros não conseguem? Por que é que uns podem e outros não podem? Por que é que uns alcançam e outros não alcançam? Porque há uma grande diferença entre intenção e desejo. Desejo é uma força interior. Uma intenção simplesmente é algo que você manifesta ou expressa no momento. Mas o desejo persegue-nos. O desejo permanece no nosso coração. E é isso que a Bíblia afirma, que Deus concede o desejo do nosso coração. E o desejo tem a ver muito também com os sonhos. O desejo ainda é muito mais profundo do que um desejo. É impressionante. Quantos de vocês têm sonhos? Diga comigo, eu tenho um sonho. Ah, não, você nem convence, nem sei o que é que você vai convencer com esse tipo, eu tenho um sonho. Dessa forma como você está a falar, eu duvido que tenha sonho. Porque o sonho é uma força interior. Repare que quando uma pessoa tem sonhos, repare na forma como ela se expressa. Quando alguém tem um sonho, quando ela fala, olhe para os seus olhos, olhe para os olhos dessa pessoa. Você vai ver que os olhos dela brilham, sim ou não? As suas palavras saem com uma convicção e uma certeza incrível. Agora, quando você encontra alguém que diz, tem um sonho, mas sonho, eu tenho um sonho, e você não fica convencido daquilo que ela está a dizer, sim ou não? Agora, quando você tem um sonho, porque um sonho é uma força interior, é algo que você sente, é algo que o acompanha, é algo que você pensa todos os dias, e são esses sonhos que Deus responde, são esses sonhos que Deus nos ajuda a concretizá-los. Diga comigo, eu tenho um sonho. Meia dúzia tem um sonho. Mas aí parece que ainda não chegou àquele nível. Parece mais um pesadelo do que um sonho. Um pesadelo para poder dizer, pastor, eu tenho um sonho. Diga comigo, pastor João, eu tenho um sonho. Diga outra vez, pastor João, eu tenho um sonho. Repara uma coisa. Quando nós temos mesmo um sonho, nós lutamos para alcançar esse sonho. Porque esse sonho tornou-se a nossa força. A força interior da nossa alma. Que nos leva a enfrentar seja lá o que for para alcançar o nosso sonho. Sim ou não? Ai, meu Deus do céu. Responda. É verdade ou não? É assim mesmo. Mas eles já escreveram no retiro, eles já sabem como é. É ou não é? É importante que você saiba que é Deus que nos leva a sonhar. Você sabia? É Deus que nos leva a sonhar. Um dia Deus falou com um homem chamado Abraão e disse, Abraão, sonha. Abraão, sai da tua terra e sonha. Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu e sonha. E Abraão sonhou. E todos nós conhecemos a história deste homem. Este homem alcançou coisas que poucos alcançam, porque ele tinha um sonho. E o sonho o levou até as últimas consequências. Levou a que ele alcançasse um milagre grandioso. Ele sonhava com ter um filho, sim ou não? Amém? Porque Deus disse a Abraão, sonha. E Deus colocou o sonho no coração de Abraão. E aquele homem, porque era um sonho, nunca se desistiu do seu sonho. Ainda que por vezes entrasse a dúvida vai aparecer mesmo na vida do sonhador. Mas se é um sonho, você vai continuar. Os seus olhos estão postos nesse sonho. E é por isso que é muito importante que você entenda que É Deus que nos leva a sonhar. Deus também disse a um jovem chamado José: José, sonha. E todos nós conhecemos a história, sim ou não? E José sonhou. E sonhou. Passou por grandes dificuldades, é verdade. Mas o sonho é muito maior do que qualquer dificuldade. Quando você tem um sonho, você vence na vida. José sonhou. E chegou a desempenhar o cargo, um dos cargos mais importantes no Egito. Primeiro-ministro. Acima de José só estava Faraó. Por quê? Porque José sonhou. Diga comigo, pastor João, eu tenho um sonho. Diga outra vez. Já não diga. Eu tenho um sonho. Amém? E é por isso, meus queridos, eu acredito que o desejo de todo homem, de toda mulher, de todo jovem, sem exceção de pessoas, é prosperar na vida, sim ou não? Mas é preciso sonhar, é preciso ter um sonho, é preciso ter objetivos, é preciso ter metas para que possamos alcançar essa prosperidade que todos procuram. E é por isso que você tem que procurar dentro da sua alma e ver que tipo de sonho é que Deus colocou dentro de mim. Deus dá-me um sonho. Por isso, por que razão tantas pessoas têm dificuldades em ver os seus sonhos realizados e as suas metas alcançadas? A maioria das pessoas não conseguem ver os seus sonhos realizados porque têm medo de falhar, sim ou não? Eu quero dizer a você que aquele que tem um sonho não tem medo de falhar. Nós conhecemos grandes homens que marcaram a história do mundo, sim ou não? Porque eram sonhadores. O sonhador não desiste de qualquer maneira. Os sonhadores não ficam para trás de qualquer maneira. Diga comigo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Deus, eu tenho um sonho. E é por isso, meus queridos, que muita gente não alcança os seus sonhos. Porque têm medo de falhar, acham que são fracos e incapazes, acham que não têm qualidades e capacidade ou valor, por isso não sonham e por isso nunca alcançam os seus objetivos na vida. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 40, verso 28-31. Eu não sei se está aí projetado no ecrã. Já está. Veja o que é que diz lá. Ele diz: não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ou cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu não sei se você percebeu aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Eu não sei se você consegue atingir a dimensão destas palavras. Significa, meu querido, que Deus dá força. Força significa que Deus nos capacita para alcançarmos o nosso sonho. Quando você sonha, você não é comandado nem dirigido pelas circunstâncias. Simplesmente você tem um sonho. E você luta para alcançar esse sonho. Você vai encontrar no seu caminho pessoas que vão desencorajar você. Pessoas que vão dizer: esquece, isso não é possível. Mas quando você tem um sonho, você diz: não, é possível. Se Deus fizer parte do meu sonho, então eu sei que vou alcançar o meu sonho. Por isso eu quero dar um conselho a vocês nesta tarde: não se juntem a pessoas que são pessimistas e derrotistas e destruidores de sonhos. Ajunte-se sempre, convivam com pessoas que também são sonhadores. E é por essa razão, meus queridos, que nós precisamos entender que você deve aproveitar todas as oportunidades para realizar o seu sonho. Diga comigo: eu tenho um sonho. Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir do meu sonho. Diga para uma pessoa que está ao seu lado: meu amigo, aconteça o que acontecer, Nunca desista do seu sonho. Nunca desista do seu sonho. Por isso, meu querido, é muito importante isso. Muito, muito, muito importante. Deus anda à procura de sonhadores e sonhadoras. É incrível ver pessoas que dizem que são crentes, mas aquilo que eles sonham, aquilo que eles veem é só desgraça, miséria, fracasso, derrota. E então eu me pergunto, que tipo de Deus é que você tem? Deus um dia olhou para Noé e disse, Noé, sonha. E Noé construiu uma arca. E através daquela arca, Noé salvou a sua família. Qual é o sonho que você tem para a sua família? Diga comigo, Deus, eu tenho um sonho. Mais forte, diga, eu tenho um sonho. Deus disse, não é sonho, e não é sonhou. E foi a única família que se conseguiu salvar do dilúvio, sim ou não? Deus disse, Abraão, sonha, e Abraão sonhou. Deus disse a Moisés, Moisés, sonha, e Moisés sonhou, e tornou-se no maior libertador de todos os tempos. Diga, Deus, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E eu te convido nesta tarde a fazeres parte do meu sonho. Diga, diga, diga. Deus, eu te convido nesta tarde a fazeres parte dos meus sonhos. Deus disse a Samuel, sonha. E Samuel sonhou. E Samuel tornou-se no profeta mais poderoso da Bíblia. Diga, eu tenho um sonho. Ah, hoje vocês vão ficar com a boca seca. Mas hoje você tem que criar dentro de si essa energia espiritual que Deus colocou dentro de você. Está o Espírito de Deus, sim ou não? Você tem o Espírito de Deus em si? Então diga, Deus, eu tenho um sonho. Eu não vou desistir do meu sonho. Deus disse a David, David sonha. E David sonhou. E porque David sonhou, tornou-se no maior rei de Israel. Diga, eu tenho um sonho. Ele sonhou e derrotou o gigante Golias. Porque tinha um sonho. Quando você tem sonhos, você não olha o tamanho do problema. Não perde o tempo a olhar se o problema é grande ou pequeno. Você simplesmente diz, Deus, eu tenho um sonho. Um dia tu me destes um sonho. E eu sei que tu me vais ajudar a concretizar o meu sonho. Diga comigo, eu tenho um sonho. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas falta-lhes a coragem. O medo bloqueia os seus sonhos. Muitos dizem, meu pai foi assim, e eu tenho que ser assim. Minha mãe foi assim, já os meus tios foram assim, minha família foi assim. Não, eles foram assim, mas você pode ser diferente, porque agora aquele que habita em você é Cristo, o Senhor de todas as coisas. Diga comigo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Sabe, cada dia, à medida que vou estudando mais a palavra de Deus, à medida que vou tendo mais comunhão com Deus, eu vou entendendo tudo aquilo que Deus preparou para nós. Eu fico pasmado com a indiferença da maioria das pessoas que dizem que têm Cristo. Não têm metas, não têm objetivos, não têm sonhos. Caminham no caminho ou no fator sorte. Deixa lá ver o que é que vai acontecer. Eu quero dizer a você, se você caminha com essa atitude, você nunca irá ver nada acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Você tem que caminhar com sonho. Você tem que caminhar com objetivo na vida. Você tem que caminhar com a esperança de que Deus tem algo tremendo para si. Diga comigo, eu tenho um sonho. Por isso, meu querido, é muito importante, sonhem, lutem para ver os vossos sonhos realizados. Quantos dizem amém? Amém. Havia um homem que morava no deserto. Ele era um homem, era um pregador. Os seus discursos eram estranhos. Os seus gestos, a sua maneira de vestir e até a sua alimentação era diferente. Os seus gestos e a sua mensagem pareciam aos olhos de muitas pessoas que não estava bom da cabeça, pois ele falava e afirmava que era precursor de um homem mais importante que jamais pisaria a terra. O palco e o púlpito onde ele pregava era o deserto. Mas quando você tem um sonho, meu querido, não importa onde você esteja,
Simplesmente você sabe que tem um sonho. Você sabe que dentro de si há uma força, há uma fé, há uma convicção, há uma esperança de que você vai alcançar o seu sonho. Aqui estava este homem. O seu nome era João Batista. João tinha um sonho. João falava com tanta convicção daquele que era o seu sonho e descrevia de acordo com o seu sonho. Se você tem um sonho, você ao falar do seu sonho, você vai descrever exatamente como é o seu sonho. Os seus olhos vão brilhar, as suas palavras terão poder, que irá impactar as pessoas que estão à sua volta. João tinha um sonho, ele descrevia o seu sonho, ele diz, no seu sonho ele via alguém poderoso, que não era digno nem de desatar as suas sandálias. Quando as pessoas ouviam o discurso de João, só uma coisa passava pelas suas cabeças: este homem talvez seja o sol do deserto, este homem não está bom da cabeça, isto é uma mensagem louca. Mas o mais interessante era que as multidões se aproximavam e o seguiam para ouvir as suas ideias e o seu sonho. E eu quero dizer a você, se você for um sonhador, você terá muitas pessoas que o seguirão. Você encontrará muitas pessoas que estarão ao seu lado, porque as pessoas precisam de ouvir uma mensagem de fé e de esperança. Diga comigo: Deus, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Diga: diabo, eu tenho um sonho. E eu vou concretizar o meu sonho. As pessoas gostam de ouvir pregadores que têm sonho, que têm direção, que têm um objetivo, que têm um rumo na vida, que acreditam que é possível mudar o destino e o futuro e o comportamento através do seu sonho. Quantos têm um sonho? Diga para a pessoa que está ao teu lado: não desistem do teu sonho. As pessoas gostam de ouvir e seguir alguém que tem sonhos e partilha os seus sonhos. Sim ou não? Você não gosta de estar ao lado de uma pessoa que é otimista, que tem fé, que tem esperança, que fala com uma convicção que abana e abala nosso coração? Sim ou não? Você não gosta de ouvir esse tipo de discurso? Ou você é daquele tipo de crente que gosta de ouvir o coitadinho, a lamúria, a lamentação? Ai, não sei, isto é que agora está difícil. Os tempos estão difíceis, sim, mas temos um Deus que tem uma mensagem de esperança. Temos um Deus que tem uma mensagem de fé para aqueles que sonham. Sonhe, meu querido. Nunca deixe de sonhar. Deixe que o sonho tome conta de si e você se tornar um homem e uma mulher diferente. Diga comigo: eu tenho um sonho. Se você sonha com ser músico, lute para ser músico. Se você tem um sonho para a sua família, lute por esse sonho. Se você tem um sonho de alcançar não sei o que na vida, não desista do seu sonho. Porque o diabo quer que você desista do seu sonho. Deus colocou um sonho no seu coração, porque ele tem um propósito para a sua vida. João Batista teve coragem e ousadia de falar do seu sonho e de dizer que o homem que ele anunciava e aguardava era tão grande e importante que ele mesmo não era digno de desatar as suas sandálias. É impressionante ver este homem a pregar de algo que ainda não existia, de algo que ainda não se podia ver. O sonho é mesmo isso, meu querido. O sonho é algo que você ainda não vê. Não vê com os olhos físicos, mas consegue ver com os olhos da alma. Você não pode apalpar nem pode tocar, mas dentro de si há uma força que grita: é possível alcançar o sonho. Diga comigo: pastor, eu tenho um sonho. As pessoas ficavam perplexas com a sua mensagem e com o seu sonho. João não tinha medo de partilhar o seu sonho. Se você é um sonhador, você não tem medo de partilhar o seu sonho. Aqueles que não têm sonho até têm medo de abrir a boca, até têm medo de fazer afirmações de fé, porque eles não têm um sonho. Vivem com medo, vivem aprisionados pela descrença. Mas quando você tem um sonho, você fala do seu sonho, os seus olhos brilham por causa do sonho, as suas palavras são poderosas. E quando as pessoas olham para si e dizem: oh meu Deus, quem me dera ser igual a ele, quem me dera ter um sonho. Assim era João Batista, meu querido. João não tinha medo. E eu pergunto: e tu? Qual é o teu discurso? Tens medo do que os outros vão pensar de ti? Tens medo de falar do teu sonho? e pensar, e se ele não se concretiza? Então você precisa libertar-se desse medo. Você precisa acreditar que esse sonho é possível, porque Deus está consigo. Que homem seria aquele que João anunciava nos seus discursos? Ninguém sabia nada dele. As pessoas não o conheciam. Mas sabe uma coisa? Eu acredito que João descrevia de tal forma o seu sonho que as pessoas começaram a sonhar acerca daquele personagem que João anunciava. Até que um dia, o dia chegará, se você é um sonhador, até que um dia este homem que sonhava encontrava-se no Rio Jordão. Uau! Que impacto! Eu creio que o coração de João sacudiu de uma forma incrível quando ele olha aquela figura que vem caminhando. É o homem dos meus sonhos. Este homem é o homem dos meus sonhos. Como é que você se sente quando começa a visualizar o seu sonho, com o desejo de que ele se concretize na sua vida ou na vida de alguém? Oh, que momento! Que momento tremendo! Que sonho era aquele! A verdade é que a mensagem de João, as palavras de João e o sonho de João levava as pessoas também a sonhar. E eu quero que as minhas palavras hoje neste púlpito, meu querido, através da presença do Espírito Santo, leve você a sonhar hoje. Que você saia daqui com a certeza que Deus lhe deu um sonho. Agarre-se a esse sonho. Agarre-se à esperança. Não desista do seu sonho. Diga comigo, levanta o seu braço, feche os seus olhos, visualize o seu sonho e diga: Deus, Deus, eu tenho um sonho e eu não vou desistir do meu sonho. Dê um aplauso a Jesus. A mensagem de João desenhava na mente das pessoas o quê? Quadros. As pessoas começavam a visualizar na sua mente, começavam a criar um quadro na sua mente através da mensagem de Jesus, de João. João descrevia de tal maneira o seu sonho que as pessoas olhavam para ele, as multidões iam para um deserto. Hoje as pessoas nem à igreja querem vir, menos a ir para o deserto. Mas quando você sonha, quando você é um sonhador, você vai. Você quer ver os sonhadores a pregar. Você quer estar ao lado de pessoas que sonham. Você deseja estar lá, porque você recebe fé e esperança. Ali estava João. Quadros de esperança, quadros de fé, quadros de que era possível sonhar e ver os seus sonhos realizados. De repente, no calor da tarde, quando João se encontrava no Rio Jordão, João pregava, João falava do seu sonho, ele batizava aqueles que acreditavam na sua mensagem. Apareceu discretamente um homem simples, de origem pobre. Ninguém reparou nele, a não ser o sonhador. A Bíblia descreve que no Rio Jordão estava uma multidão para ser batizados, mas ninguém tinha o sonho de João. Ninguém reparou naquele jovem que se estava aproximando do Rio Jordão, a não ser o sonhador. E eu quero dizer a você, se você é um sonhador, você irá ver coisas que os outros não conseguem ver. Posso ouvir um amém? Diga um amém, por favor. Quer que ele ponha de joelho? Você vai ver coisas que os outros não conseguem ver. Você vai saber coisas que os outros não conseguem saber, nem vão entender a sua linguagem, ou não ser aquele que também seja um sonhador. E é por isso que você precisa de alguém que o ajude a alcançar os seus sonhos. É verdade que precisamos de alguém que nos motive, que nos incentive a sonhar, mas também precisamos de alguém que nos ajude a sonhar, que nos ajude a alcançar o nosso sonho. Posso ouvir um amém? Amém. Pelo menos assim, quando você dizia amém, eu posso beber água. Alihala! Naquele momento, João contemplou o homem dos seus sonhos. Uau, que momento tremendo! João estava vendo o que ninguém via. João estava vendo o homem. Ali mesmo, diante dos seus olhos, o seu sonho se estava concretizando. Eu quero dar um exemplo. E eu quero lhe pedir a você que expulse o intruso que está dentro de você. Ai, pastor, tenho um intruso, tem. E quer dizer você que é esse intruso que está roubando os seus sonhos. Esse intruso que tem a sua vida amarrada. É esse intruso que impede que você sonhe e visualize aquilo que Deus tem de bom para a sua vida. Deus nunca programou, Deus nunca pensou este tipo de vida que nós levamos. Jesus disse que Ele veio a este mundo para dar vida e vida. Com quê? Só os sonhadores conseguem ter este tipo de vida. E eu quero lhes contar uma história. Por isso é tempo de se voltar para Deus de coração e voltar a sonhar. E eu quero lhes contar essa história. Um homem estava num bar. Com um grupo de amigos, quando entrou um velho amigo que tentava acertar a vida, tentava melhorar a vida, tentava uma vida melhor, mas sem resultado. O homem, ao ver o amigo entrar no bar, que não via há muito tempo, pensou: vou ter que dar-lhe uns trocos outra vez, porque a vida deste homem, infelizmente, não está a resultar. Acontece que naquela noite o tal amigo trazia dinheiro e tinha ido ali exatamente para pagar todas as dívidas que tinha contraído ao longo de vários anos. Quando lhe perguntaram a razão de tanto êxito, ele respondeu que teve que expulsar o outro que vivia com ele. Quem é o outro? Perguntaram as pessoas. O outro é aquele que me ensinaram a ser, mas que não sou eu. O outro me dizia todos os dias que eu não tinha valor, que eu não ia conseguir, que eu tinha nascido para ser um fracassado e um derrotado. O outro me dizia todos os dias que não devia de arriscar. O outro estava sempre cheio de medo, insegurança e cheio de dúvidas. O outro acreditava que é melhor ter pouco do que nada. Quantos estão aqui? São daquele tipo que diz: mais vale um na mão que dois a voar. E nunca arriscam. O outro acreditava que é melhor ter pouco do que nada. E então aqueles homens olharam para ele e disseram: e você quem é? Eu sou, se assim vocês quiserem, o que qualquer de um de nós é: uma pessoa que tem sonhos. Uma pessoa que se deslumbra diante da vida. Uma pessoa que luta e acredita que é possível ser alguém na vida. Só que o outro, com medo de se decepcionar, não me deixava agir, não me deixava avançar, não me deixava seguir o desejo do meu coração. E eles olharam para aquele homem e disseram: mas sabe, mas isso é arriscado e pode nos fazer sofrer muito. Disseram os amigos: ninguém escapa ao sofrimento, disse ele. Por isso é melhor perder alguns combates na luta. Melhor é perder alguns combates na luta pelos sonhos do que ser derrotado sem sequer se saber porque é que estamos a lutar. Quando descobri isto, acordei decidido a ser o que realmente sempre desejei ser. O outro ficou ali olhando para mim, ficou ali no meu quarto, olhando-me. Inicialmente o outro não queria aceitar a sua condição e tentava com insistência voltar a possuir a minha alma, a minha mente e as minhas emoções. Mas eu não deixei entrar. Embora ele me tenha procurado assustar algumas vezes, alertando-me para os riscos de não pensar no futuro e nos meus sonhos, a partir do momento em que expulsei o outro da minha vida, o poder de Deus operou o milagre e eu alcancei o meu sonho. Quem é outro que você carrega dentro de si? Quem é outro que as outras pessoas colocaram dentro de si? e que fazem acreditar que você é esse outro. Mas você não é esse outro, meu querido. Você é aquele que Deus colocou sonhos. Você é aquele homem e aquela mulher que Deus projetou com um propósito infinito para colocá-lo numa dimensão diferente de vitória e de bênção. Esse é você. O outro é um intruso. Lance nesta tarde fora esse intruso que você tem carregado durante tantos anos e tem transmitido uma imagem que não é a imagem verdadeira da sua pessoa. Já chega, meus queridos. Que tipo de cristianismo é que você está vivendo? Por que é que você vem à igreja? Cumprir o que é a sua obrigação? Ou você vem à procura do seu milagre? Ou você vem à igreja dizendo: Deus, eu tenho um sonho. E eu venho à igreja porque eu tenho um sonho. Porque eu acredito que tu tens coisas tremendas para a minha vida. Por que vimos à igreja, meu querido? Você sabe o que é que eu digo lá ao meu povo na Ilha da Madeira? Eu digo: meus queridos, eu gosto muito de vocês, mas eu não venho à igreja por causa de vocês, eu venho à igreja por causa dele. E você? Quando você tem um sonho, você torna-se numa pessoa totalmente diferente. Acredite em mim. Acredite que você nem eu temos outra alternativa. A não ser voltarmos para desde o coração e voltar a sonhar, agarrar as estrelas que Abraão agarrou, olhar para a nossa descendência e para o nosso futuro como Jacó olhou, olhar para aquilo que nós queremos como José olhou e ver o nosso sonho concretizado. O que é que viemos fazer à igreja? Quando não sinto nada dentro de mim, estou mais seco que um deserto. Mas é quando nós reconhecemos, como o rei Davi dizia: Deus, a minha alma está seca, árida, parece que não há água da tua presença, mas eu quero que a minha alma brame como as corças pelas correntes das águas, porque eu tenho um sonho. Sabe, João Batista é o fruto do sonho do seu pai Zacarias. Sim ou não? Zacarias tinha um sonho. Ele sonhou com ter um filho. Isabel sonhou, mas era quase impossível humanamente. Ele não sabia. Ele não sabia que a sua esposa era estéril, pois ainda não havia a tecnologia que há nos nossos dias. Mas eles não deixaram de sonhar. E já velhos, Zacarias servia no templo e o anjo Gabriel lhe disse: Zacarias, as tuas orações, por outras palavras, Zacarias, o teu sonho hoje se vai realizar. Amém? Dê um aplauso, irmão, aplauda. Este homem dobrava os seus joelhos e dizia: Deus, eu tenho um sonho. Quando eu casei, tinha um sonho. Os meses estão passando, os anos estão passando. Deus, estou ficando velho. A minha Isabelinha já está velha. Mas eu tenho um sonho. Eu quero um filho. E sabe, um dia Zacarias vê o seu sonho realizado. Zacarias duvidou por uns momentos. Mas o anjo disse: Zacarias, tu sabes quem é que está a falar contigo? Zacarias disse: não sei, eu sou Gabriel, aquele que assiste na presença de Deus, e eu fui enviado para que o teu sonho se concretize na tua vida. E aqui temos João Batista. Para pensar por uns momentos. Se Zacarias tivesse desistido do seu sonho, não teríamos um João Batista a pregar no deserto. Não teríamos outro sonhador. Não teríamos o precursor do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Não teríamos quem anunciasse a sua vinda. Aquele que endireitava os caminhos para que ele viesse. Mas Zacarias era um sonhador. E João Batista se tornou num grande sonhador. Ele sonhava. Porque ele, por causa do sonho do seu pai, João Batista foi cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Porquê? Porque havia um sonho. E eu pergunto, meu querido, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Como anda o seu sonho? Feche os seus olhos e diga comigo: eu tenho um sonho. Enquanto você, eu gostava que alguém viesse aqui tocar. Você ainda tem a sua folha na mão? quero que neste momento você não se distraia, porque isto é sério, meu querido. O meu coração está a bater, está acelerado, não porque eu esteja cansado, mas por causa da presença de Deus. Eu não sei você, se você está sentindo a presença ou não, mas sabe, às vezes a nossa maior preocupação é com o vizinho do lado, é com o irmãozinho que está ao nosso lado. Sabe, a nossa maior preocupação na igreja é com Ele, é saber se Ele está aqui conosco, é saber se Ele nos vai tocar, é saber se Ele nos vai atingir, é saber que eu tenho um sonho e que eu estou visualizando o meu sonho, estou a descrever o meu sonho. Segure esse papel na sua mão, meu querido e minha querida. Não se distraia, nem olhe nem para mim. Coloque os seus olhos naquele que está à espera que você diga: vem Deus e faz parte dos meus sonhos. Quantas lágrimas você chora diariamente? Quantas vezes você se sente triste e abatido? Porque talvez você seja um lutador e uma lutadora. Quantas vezes você já pensou desistir? Mas sabe, a surpresa é que você ainda está aqui. E sabe por que é que você está aqui? Porque você tem um sonho. Você não tem outra alternativa. Eu não tenho outra alternativa. Ninguém tem outra alternativa, meu querido. Não importa aquilo que você pense ou deixe de pensar. Não importa o esforço humano que você faça para alcançar o seu objetivo na vida. E quer dizer a você que dificilmente você alcançará se você não tiver um sonho. Feche os seus olhos. Quem foi a pessoa ou pessoas que tentou destruir o seu sonho? Eu tenho a certeza que o Espírito Santo trará agora neste momento. Você não veio aqui assistir a um espetáculo. Você veio aqui por alguma razão. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui nesta tarde, meu querido. Porque Ele quer despertar o seu sonho que está adormecido. E quer ressuscitar o seu sonho que já estava morto. Diga-me, quem é que está matando o seu sonho? Conta essa história de um aleijado e de um cego. Para que você entenda que você precisa de alguém que o ajude a alcançar o seu sonho. Segure esse papel nas suas mãos. Você escreveu isso aí porque é isso que está no seu coração. Que a Bíblia diz, Deus afirma, Deus declara, e a palavra dEle, todas as suas palavras são verdadeiras. Que Ele responde o desejo do nosso coração. Sabe o que é que estou a pensar? Se a mim de mim dependesse, com muito prazer eu realizaria o seu sonho. Mas não depende de mim, depende de você. Depende daquilo que você tem no seu coração. Eu não quero que você agora olhe para o impossível. Eu quero que você olhe para o possível. Você carrega dentro de si aquele que disse que para Ele nada é impossível. Quem foi a pessoa ou pessoas que tentou destruir o seu sonho? Não desistas do teu sonho. Entrega a tua vida hoje nas mãos de Deus, convidando Jesus sinceramente a ser o teu Senhor. Eu não sei você, mas é neste momento, e só posso ver uma mão estendida sobre este lugar. Você sabe, quando o louvor, a adoração estava sendo dirigida a Jesus, eu podia ver a presença de Deus nesta sala. Lembre-se que Deus anda à procura de adoradores e de sonhadores. Deus anda à procura de homens e mulheres que creiam de coração nele. E serão esses que irão prevalecer nestes últimos tempos. Serão os sonhadores. Jesus nos faz uma pergunta nesta tarde. Será que quando eu voltar ainda se achará fé na terra? Se achará sonhadores? Se achará homens e mulheres que acreditam em mim? Deposita todos os seus sonhos nas mãos dele. Confia nele. Ele com certeza irá te ajudar a concretizar os teus sonhos. Você tem sonhos? Quais são os obstáculos que se têm levantado contra os seus sonhos? Meu querido, acredita em mim. Eu jamais estaria aqui a mentir para você. Você não tem outra alternativa. Você não tem outra alternativa. A não ser derramar o seu coração na presença dele. Eu quero agora que você... Quero fazer... Eu não sei se temos aqui pessoas por primeira vez ou não. Mas se tu estás aqui por primeira vez neste lugar... E quer dizer que tu não tens alternativa, meu querido, minha querida. As coisas acontecem porque você confia em Deus. Mas eu quero desafiar aqueles que têm, escreveram os seus sonhos. Saia do seu lugar. Aqui temos pastores que vão orar por si. Traga os seus sonhos diante do altar. Seja um Abraão nesta tarde. Seja um Moisés. Seja um Noé. Seja um José. Traga o seu sonho. Traga isso na sua mão. Aperte esses sonhos no seu coração. E aí você vai dizer: Deus, eu tenho um sonho. Quem são as pessoas que têm tentado destruir o seu sonho? Talvez seja o seu cônjuge. Talvez seja um familiar. Talvez seja um colega de trabalho. Talvez o inimigo esteja dentro da sua própria casa. Mas eu quero dizer a você que o maior inimigo é aquele que nós carregamos dentro de nós. É o tal outro que nos quer fazer acreditar que nós não somos capazes. É o tal outro que segreda ao nosso ouvido todos os dias, de manhã à noite, que nós não temos valor. Que nascemos para ser um fracasso. Esse tal outro, minha querida, está amarrando a sua vida. Amarrou os seus sonhos. Mas hoje, nesse papel que representa o seu coração diante de Deus, você vai olhar para Jesus, vai olhar para aquela cruz e não vai tirar os olhos de lá. Foi lá que ele conquistou o maior sonho da sua vida e da minha vida. Foi lá que os teus sonhos e os meus sonhos foram realizados. E é para lá que você tem que se voltar agora. Não se importe com os outros. Aprenda a não se importar com os outros quando você está na presença de Deus. E quer dizer a você, talvez neste momento você não tenha palavras, mas eu percebo que o seu coração está a palpitar. Porque você sabe que aquilo que ouviu é verdade. E é por isso que o seu espírito se está identificando com o Espírito Santo que está aqui neste lugar. Você vai olhar para essa cruz e vai dizer: Jesus, eu tenho um sonho, olha aqui os meus sonhos. Fale para ele. Enquanto os pastores vão pedir aqui aos pastores e às pastoras, lembre-se, você precisa de alguém que o ajude a concretizar os seus sonhos. Eu não sei você, meu querido, mas eu tenho um sonho. Eu acredito de todo o meu coração que eu não vou morrer sem ver o meu sonho realizado. Porque eu quero dizer a você que não há força que consiga matar um sonhador. Ninguém mata um sonho. Pode matar um sonhador, mas o sonho prevalecerá. Deixa o Espírito de Deus quebrantar o seu coração. Derrama os seus sonhos na presença dele. Derrama. E diga a ele: Deus, estes são os meus sonhos. Ajuda-me. Hoje eu quero te convidar, Deus, a fazeres parte dos meus sonhos. Não quero que tu fiques fora dos meus sonhos, Deus. Porque reconheço, se tu ficares fora dos meus sonhos, eu nunca vou conseguir alcançá-los. Oh Espírito Santo, se da minha dependência, eu colocaria as minhas mãos sobre eles para que eles recebessem hoje a força, a fé, a esperança e a convicção para alcançar os seus sonhos. Mas eu reconheço que não depende de mim, Senhor. Depende da tua força. Apenas estou anunciando o teu nome. Apenas estou anunciando o teu sonho para eles. Deus, ouve os seus sonhos. Ouve o bater dos seus corações. Olha para as suas lágrimas. Responde, Deus de Abraão. Olha para as suas lágrimas. Porque as palavras já fugiram, mas as lágrimas tu entendes. As lágrimas tu aceitas, Deus. E a tua presença está aqui. Por isso levanta a minha voz para ti dizendo: toca, 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 Deus. Eu não te peço um milagre. Eu não te peço um milagre qualquer hoje. Eu te peço um grande milagre.
Santo, Santo, Tu és Santo.
Abre o teu coração. Não tires os teus olhos dos teus sonhos. Aperta-os com toda a tua força. Enquanto tu vas olhando para Jesus, dizendo: estes são os meus sonhos. Deus, dá-me a tua força. Eu quero ver os meus sonhos realizados. Eu não sei o que você escreveu nesse papel, mas Deus sabe. Está tocando na sua vida. Jesus.